Bruna, neste bloco nós temos entrevista.
Isso mesmo, recebemos aqui nos estúdios da Rádio Ipiranga o Dr. Luciano Marques, ele que é do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS aqui de Palmeira. Bom dia, doutor, muito obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Para começar a nossa conversa, em relação ao Setembro Amarelo, qual que é o principal objetivo dessa campanha?
Então, o Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio. É uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos crescentes a cada ano, ainda tem uma expressiva barreira para falar sobre o tema. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96-97% de todos os casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar, está a depressão, seguida então do transtorno bipolar e, em terceiro lugar, o abuso de substâncias.
Doutor, a gente percebe, né, um tabu para se falar sobre a questão da depressão e, consequentemente, do suicídio. O senhor, como profissional da área, como que vem a importância, né, de estarmos falando sobre esse assunto, da campanha, do assunto estar aí nos meios de comunicação?
É difícil de ouvir e ainda mais difícil de falar. O suicídio é considerado um assunto bastante desconfortável. E assim como muitos temas ligados à saúde, o preconceito e a desinformação têm atrapalhado muito o direcionamento adequado do problema. O tema ainda é considerado assunto proibido na sociedade, principalmente pela crença de que mencioná-lo pode estimular as pessoas a cometerem o ato de suicídio. Porém, já foi comprovado que falar sobre o assunto pode reduzir o risco de uma pessoa cometer o suicídio. Isso porque, na maioria das vezes, um simples diálogo, uma simples conversa, consegue aliviar o sofrimento emocional em uma situação de crise do paciente. Ainda há muito tabu em torno de doenças mentais, e isso leva quem sofre a não querer se abrir, por medo de julgamento externo, ou até mesmo por não saber que está doente. Procurar ajuda psicológica é visto na nossa sociedade hoje em dia como coisa de doido. Isso dificulta muito a oferta de ajuda, sendo ela de pessoas próximas ou até mesmo de um profissional.
Falando, doutor, sobre a depressão, um assunto que todo mundo comenta, ainda mais nessa época do ano que vivemos, né, decorrente da pandemia, muitas pessoas depressivas em casas trancadas. O que o doutor poderia alertar? Quais seriam os principais sintomas, sinais de uma pessoa que possa estar desencadeando uma crise de depressão?
Bom, a sensação persistente de tristeza ou a perda de interesse que caracteriza a depressão pode levar a uma variedade de sintomas físicos e comportamentais. Estes podem incluir alteração do sono, alteração do apetite, nível de energia, concentração da pessoa, comportamento no dia a dia dessa pessoa ou da autoestima dela. A depressão também pode estar associada a pensamentos suicidas. No humor, então, pode ser apresentado ansiedade, apatia, culpa, descontentamento, desesperança, mudanças súbitas no humor dessa pessoa, perda de interesse nos interesses dos afazeres diários e atividades que antes traziam prazer para essa pessoa, solidão, tristeza e sofrimento emocional. O comportamento, então, do paciente com depressão pode apresentar agitação, automutilação, choro excessivo, inquietação, irritabilidade ou até isolamento social. No sono, despertar precoce, um excesso de sonolência, insônia ou um sono agitado, uma falta de concentração, uma dificuldade para pegar no sono. No peso dessa pessoa, que são sintomas físicos, pode haver tanto a perda quanto o ganho de peso dessa pessoa. No corpo, ela apresenta fadiga, cansaço excessivo durante o dia para realizar qualquer tipo de atividade, ou até mesmo fome excessiva. Também é muito comum, na depressão, o abuso de substância, falta de apetite ou repetição incessante de pensamentos.
Como que as pessoas, né, que estão próximo de uma pessoa dessa que possa ser, né, um candidato que venha desencadear a depressão, seja um colega de trabalho, a família, como que pode agir nessa hora, doutor?
Bom, o círculo afetivo, o círculo familiar de amigos de uma pessoa com depressão tem um papel fundamental de ser um agente de apoio, servindo como encorajamento e fortalecimento emocional para essa pessoa. Por isso, Antes de tudo, é preciso que os familiares e as pessoas mais próximas, os amigos, enfim, tenham uma atitude de escuta empática, escutar essa pessoa. Ouvir atentamente, entender os sentimentos dessa pessoa, expressar respeito por suas opiniões, não julgar e mostrar preocupação e cuidado são formas de promover uma conversa aberta, saudável e que proporcione um ambiente seguro, tanto para o paciente quanto para a família. Mas não basta só conversar, é preciso também agir, fazer alguma coisa, encorajar a busca por um auxílio médico, indicar um apoio emocional, um apoio especializado, fortalecer a rede de apoio dessa pessoa e, principalmente, restringir o acesso a métodos possíveis de suicídio. Essas são as principais formas de ação.
Doutora, a gente sabe que muitas das pessoas que têm esses sintomas de depressão têm muito medo de procurar ajuda e até mesmo qualquer pessoa de ir ao psicólogo, né? Sabe que procurar ajuda, uma terapia, é um ato de coragem. Por que é tão difícil para essas pessoas, né, reconhecerem que precisam de ajuda, que precisam ser ouvidas?
A resistência em aceitar a depressão, aceitar a doença e buscar ajuda é uma característica desse transtorno, pois a pessoa que é acometida normalmente tem dificuldade em entender que essas ideias sobre o mundo, essas ideias sobre ela mesma não são tão reais. Então, buscando automaticamente através de seus pensamentos, ela procura confirmar, não de forma intencional, a maneira como ela se sente das situações. Por um exemplo, a pessoa fica com um pensamento rígido de não faço nada direito, ou não sou bom o bastante, ou as pessoas querem me prejudicar, não sou capaz, esses pensamentos negativos sobre ela mesma. Elas tendem a desconsiderar as evidências contrárias a essas crenças, contrárias a esses pensamentos dela, e a fortalecer os indícios equivocados sobre elas, de forma involuntária. O padrão de pensamento de pessoas depressivas é diferente de outras pessoas. Esses padrões são mais rígidos e refletem a forma negativa como elas aprendem a ver o mundo.
11 horas e 51 minutos. Doutor, como que é o trabalho da rede municipal? Palmeira, nós contamos com o CAPS, né? Gostaria que falasse um pouquinho para nós como que é esse serviço, os profissionais também que estão habilitados para trabalhar com esse caso tão importante de saúde mental.
Bom, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, são unidades especializadas em saúde mental para o tratamento e a reinserção social de pessoas com transtorno mental grave e persistente. Os centros, os CAPS, oferecem um atendimento interdisciplinar, composto de uma equipe multiprofissional, que reúne, dentre eles, médicos, assistente social, psicólogos, psiquiatras e outros especialistas. Contando também com o auxílio de serviços de apoio, como os Alcoólatras Anônimos, Amor Exigente e apoio de entidades religiosas.
E de que maneira que as pessoas podem buscar ajuda? Como que é esse acesso? A pessoa está passando por dificuldade, procura, família, como que isso acontece?
Bom, o CAPS é porta aberta, e ao chegar no CAPS você vai ser direcionado para um acolhimento. Nesse primeiro momento, um dos profissionais do local fará uma entrevista para dar um diagnóstico inicial. Vai ser uma conversa com você, com o paciente que procurou o CAPS. Se ele, então, o profissional, concluir que seu caso é um caso leve, provavelmente ele vai ser encaminhado para uma das unidades básicas de saúde. Apenas casos mais graves são, então, direcionados para os hospitais especializados. Nesses centros, os profissionais de diversas áreas trabalham em conjunto. Ou seja, você não vai conversar apenas com o médico psiquiatra, mas também vai conversar com psicólogos, vai passar por um atendimento de assistente social e até de nutricionista. O objetivo é oferecer um atendimento multidisciplinar e principalmente humanizado, prestando atenção à particularidade de cada paciente e evitando qualquer tipo de julgamento.
11 horas e 53 minutos, estamos hoje só dando início a este mês de setembro, mês que vai refletir bastante. Acredito que até mesmo o CAPS, através do município, sempre promovem ações. Deve acontecer também trabalhos de ampla divulgação, né, sobre esse assunto no decorrer de todo esse mês.
Sim, hoje mesmo, né, dia 1º de setembro, a gente já começou a divulgação, primeiramente nos profissionais da área de saúde, a gente começou a fazer divulgação nas unidades básicas de saúde, com a equipe toda do CAPS, explicando um pouco aí sobre o que é o setembro amarelo e qual o objetivo.
E que as pessoas não tenham preconceito, né? que busque ajuda é a melhor maneira de prevenir e também evitar uma tragédia, né?
Com certeza. O Setembro Amarelo está aí para isso, para derrubar essa barreira, derrubar esse tabu de que doença mental, de que suicídio é uma coisa maligna, uma coisa que não deve ser falado, uma coisa que deve ser evitado, é um pecado. Então, tem que ser falado, sim. É a principal maneira de prevenção do suicídio é falar sobre ele, e o Setembro Amarelo está aí para isso, para que seja discutido, para que seja informado, disseminado informação.
Doutor, nós queríamos muito agradecer a sua participação aqui no Noticiário IP7, né? E assim como o Helder falou, durante todo esse mês vamos estar abordando novamente essa temática. Muito obrigada.
Obrigado a vocês.